Bom dia, senhores deputados. Temos quórum. E, portanto, e nós temos uma audição regimental às 10h30 e, portanto, não poderemos atrasar muito mais os trabalhos. Já está a chegar alguém do grupo parlamentar do PS, portanto eu vou dar início aos trabalhos. Vamos começar, muito bom dia a todos, antes de mais, vamos começar pela distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Só temos um projeto de resolução, que é o 162 do PSD, que recomenda ao Governo a autonomização dos crimes de ódio no relatório anual de segurança interna. A única questão que se coloca é se pretendem discutir em plenário ou em comissão. Pergunto ao PSD qual é, o que é que pretendem fazer sobre a inclusão dos crimes de ódio no RASI.
Sr. Presidente, discutimos em plenário.
Seguida, não há iniciativas europeias. E vamos passar ao ponto 3, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 173 do PCP. Aprova um programa de emergência para a regularização dos processos de autorização de residência pendentes na Agência para a Integração, Migrações e Asilo. É relator o Sr. Deputado Manuel Magno, que já se encontra presente. Portanto, tem a palavra, Sr. Deputado, para a apresentação do relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. O grupo parlamentar do PCP, Partido Comunista Português, apresentou no dia 5 de junho o projeto de lei número 173, 16ª primeira, que aprova um programa de emergência para regularização dos processos de autorização de residência pendentes na Agência para Integração, Migrações e Asilo. A iniciativa do PCP visa a aprovação de um programa de emergência para regularização dos processos de autorização de residência pendentes na Agência para Integração, Migrações e Asilo, resultantes de manifestações de interesse requeridas para o exercício da atividade profissional subordinado ou independente da Lei nº 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual. Está em causa a situação de centenas de milhares de cidadãos imigrantes, a quem os atrasos na decisão dos processos de autorização empurram para uma situação de irregularidade da respectiva permanência em Portugal, por falta de capacidade de atendimento pelos serviços competentes do Estado português, mas também a própria imagem desse Estado, de ineficácia dos serviços públicos, que origina a falta de mão de obra, num quadro de baixos salários e de crise à habitação. Defendem que esta situação impõe medidas excepcionais e urgentes que visem assegurar, a breve trecho, o atendimento de centenas de milhares de pessoas, o que pressuporá a necessária mobilização de recursos humanos, logísticos e de instalações adequadas. Recordam que o Plano de Ação para as Migrações, anunciado pelo governo em 3 de junho de 24, reconhece a gravidade da situação, mas que não avança com as medidas necessárias para a resolução do problema. Para o PCP, este plano constitui uma adesão às orientações do Pacto para as Migrações e Asilo da União Europeia, restringindo a imigração legal, em vez de dar prioridade máxima a resolução dos mais 400 mil processos de regularização pendentes na AIMA, assim arriscando promover a imigração ilegal e o favorecimento do tráfico de seres humanos. Considera ainda o PCP que a anunciada criação de uma unidade de missão para a resolução das pendências, sem medidas concretas e calendarizadas, é insuficiente, propondo, por isso, em alternativa, a adoção de um programa de emergência para a regularização dos processos de autorização de residência pendentes na AIMA, ao abrigo do regime das manifestações de interesses previstas na lei, através de uma mobilização transitória e excepcional de recursos humanos, espaços físicos e meios logísticos para, num período de 6 meses, entre outubro de 24 e março de 25, proceder à regularização dos processos pendentes. Para este efeito, propõe providência legislativa que, sem alterar o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, cria o referido programa de emergência, temporalmente circunscrito ao período de 6 meses, entre 1º de outubro de 24 e 31 de março de 25, a implementar por estrutura orgânica no âmbito da AIMA, através da mobilização de recursos humanos por admissão e formação de trabalhadores, incluindo cidadãos que participaram em concursos para acesso à administração pública ou trabalhadores que já integram em espaços físicos cedidos por protocolos de colaboração com serviços da administração pública, autarquias locais e pessoas coletivas para formação e atendimento com calendarização própria para cada passo do programa, cuja produção de efeitos financeiros no ano econômico de 24 dispõe ser determinada pelo governo, tendo em conta as disponibilidades financeiras constantes do orçamento do Estado em vigor. Obrigado, presidente.
Muito obrigada. Obrigada, senhor deputado. Não havendo pedidos de intervenção, iria colocar já a votação. Ah, senhor deputado Elza Paz, tem a palavra.
Senhora deputada, senhores deputados, saudar o relatório de cujo projeto iremos falar amanhã em plenário. De todo modo, não posso deixar de sublinhar o facto do PCP estar preocupado e bem com o fim da manifestação de interesse, tal como o PS também está. Apresenta um modelo para acelerar todos esses processos de regulação, que obviamente depois teremos a oportunidade de discutir amanhã em plenário. Mas dar esta nota que nos parece sobejamente importante de introduzir, de olhar para esta política numa perspectiva humanitária, havendo aqui também uma separação de todo o aspecto policial, dos processos de integração e, portanto, esta nota de reforço da necessidade de ter uma visão humanitária de todos estes processos de migrações é importante e não pode ser de outro modo num país em que tem estado nos rankings mundiais mais elevados no que diz respeito a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então colocar o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passamos à distribuição e admissão de petições. Conforme viram na tabela que foi junto com a ordem do dia, há 3 petições, mas nenhuma delas tem assinaturas suficientes e, portanto, é só para admitir e concluir, e eu passo a dizer que petições são. É a petição número 35, cujo assunto é a diminuição do tempo necessário para requerer declaração de morte presumida em caso de suicídio. Portanto, vamos admiti-la e concluí-la, uma vez que não tem, tem só apenas 6 assinaturas. Depois temos a petição número 37, cujo o assunto é aumento da validade do passaporte português para 10 anos. Também passamos à sua admissão e conclusão, uma vez tem apenas 10 assinaturas. E temos a petição número 38, que versa sobre revisão e uniformização da apresentação de partidos nos boletins eleitorais. Esta tem apenas 3 assinaturas e, portanto, coloco, admite-se e conclui-se estas 3 petições. Em relação à discussão e votação de petições, não temos... Ai, peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só uma sugestão. Que ela pudesse ser encaminhada, ele ainda não está constituído, mas pudesse ser encaminhada depois para o Grupo de Trabalho da Consolidação Eleitoral. Uma vez que é uma matéria que pode ter relevo...
Esta a petição última... 38.
Sim, sim. É só porque, obviamente, acho que pode não justificar a fazer relatório. Mas,
com certeza,
é só para a matéria ficar assinalada, porque pode ser relevante na
sim, pode ser uma revisão. Sugestão
é,
boa até.
É, exatamente.
Não há relatórios finais de petições, portanto passamos à fixação do texto final. sobre a deliberação número 3, que recomenda à Assembleia da República que realize uma sessão evocativa do cinquentenário do 25 de novembro, no âmbito das celebrações do cinquentenário do 25 de abril e também de respeito à deliberação 4, uma, a primeira da Iniciativa Liberal, a segunda do CDS-PP, sobre o mesmo tema. E, portanto, é só colocar a fixação do texto da redação final, que diz o seguinte: a Assembleia delibera organizar uma sessão plenária evocativa dos 50 anos do 25 de novembro de 1975, no âmbito das celebrações do cinquentenário do 25 de abril de 1974. É o texto. Ninguém se opõe? Então, fica fixado este texto. Muito obrigada. E agora passamos aos seguintes requerimentos apresentados pelo PAN, pelo PCP.
Senhor Presidente.
E, entretanto, chegou... Só, sim. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se calhar antecipei-me, mas nós queríamos pedir o adiamento da alínea A do ponto 7, por favor. Obrigado.
Ok, portanto é um adiamento protestativo. Fica. Nesse caso, o requerimento que tinha chegado de igual, em igual sentido, por parte do Bloco de Esquerda, não será, penso que será também adiado, não estava em prazo, mas de qualquer das formas ficará então para ser discutido em conjuntamente no mesmo dia do requerimento apresentado pelo PAN. Passamos então à linha B, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição da Ministra da Administração Interna e do Secretário de Estado da Proteção Civil sobre os meios de proteção civil disponíveis para o combate aos fogos rurais nos meses de verão 2024. Não sei se o Sr. Deputado António Filipe faz favor. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, muito obrigado e muito bom dia a todos. Eu diria que este requerimento tem lugar porque verificámos que não está agendada nenhuma audição ordinária com a Sra. Ministra da Administração Interna antes da interrupção dos trabalhos que ocorre normalmente em agosto, e que parecia-nos importante que pudesse haver alguma reunião onde fosse feito o ponto da situação relativamente aos meios existentes para o combate a um fenómeno que ocorre todos os anos. Felizmente, este ano, por razões climatéricas, não houve, a situação não tem sido grave, mas nós sabemos que o verão se aproxima e que todos os anos o país conhece dificuldades relativamente aos meios de combate aos fogos rurais, que ocorrem normalmente com queixas da parte dos bombeiros, de descoordenações, de falta de meios, e sobretudo depois dos trágicos incêndios de 2017, verificou-se a necessidade de haver uma mobilização muito significativa de meios para combater os fogos rurais, se eles acontecerem, e evidentemente que em menor ou maior dimensão, esperemos que seja a menor possível, mas eles ocorrem. E, portanto, quer-nos parecer que, antes da Assembleia encerrar os seus trabalhos, faria sentido que a Sra. Ministra da Administração Interna e o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, que é um responsável direto por esta área, pudessem, nesta comissão, dar conta dos meios existentes, designadamente numa questão muito sensível, que são os meios aéreos, de certa forma tranquilizar-nos relativamente à existência de meios, capacidades e mecanismos de coordenação capazes de responder a situações críticas que possam vir a ocorrer nos meses de verão. E, portanto, dir-se-á que que é um pedido de audição, certo que não tem como objetivo responder a nenhuma questão concreta que tenha sido suscitada, com algum incêndio em particular, mas é preventiva, ou seja, e vale mais haver uma reunião onde esta avaliação possa ser feita antes que ocorra alguma coisa negativa, do que depois virmos a correr, se acontecer alguma coisa de mal, fazer a audição numa altura em que já não há remédio. E, portanto, este é esse o objetivo deste pedido de audição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu não sei se o deputado António Filipe quer apagar fogos com lágrimas de crocodilo, mas o que é um facto é que nós já tínhamos pedido a audição da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil há pelo menos 2 meses e não ninguém ligou, e inclusivamente o Partido Socialista pediu anteriormente a audição do Secretário de Estado da Proteção Civil, também ninguém ligou, e portanto eu acho que esta vontade de discutir incêndios agora, quando nós estamos já na época deles, não conduz a nada a não ser um ato pequeno de hipocrisia política para estar a fazer isso agora. Nós não nos opomos, como é evidente, mas o que é um facto é que esta primeira comissão já tinha decidido ouvir quem está diretamente envolvido na questão dos fogos florestais. Portanto, tínhamos limite e dimensão relativamente a isto, não é? Portanto, não vale a pena estarmos sucessivamente a chamar membros do governo quando sucessivamente vamos elevando a escala para lá chegar. Portanto, eu não compreendo sequer qual é a perspectiva e iniciativa do PC nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu esclareço que estão, de facto, 3 audições pendentes de marcação que foram impedidas de ser marcadas por força de termos que fazer audição urgente para as eleições para os órgãos externos e que serão marcadas previsivelmente na semana das comissões que não têm plenários, e que a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e do PS e do PSD para ouvir o SINFAP, a Liga dos Bombeiros, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e, em conjunto, a Comissão de Agricultura e Pescas e o Secretário de Estado da Proteção Civil. Estas audições serão marcadas, previsivelmente, na semana de 11 e 12, uma vez que são semanas que não têm plenário e nos dá mais abertura de agenda para conseguirmos enquadrá-las. Elas teriam sido marcadas... já teriam sido marcadas se não tivéssemos que as suspender para marcar... os órgãos, auditam aos órgãos externos, que foi aquele dia e meio de audições e que de facto nós não conseguimos inventar mais do que estes dias úteis para fazer as audições, e portanto foi a sobrecarga da agenda da primeira comissão nesta fase que o impediu. De qualquer das formas, só dar esta nota que também, e como é tudo sobre o tema, é o mesmo, portanto, a fazerem-se. Far-se-ão todas nesta data. Muito obrigada. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, foi uma interpelação à mesa, quando considerar oportuno.
Faz favor.
É relativamente, eu peço desculpa, pronto, devido à sobreposição de trabalhos, não pude estar presente, mas eu penso que houve um equívoco na votação do ponto 6 da ordem de trabalhos. Porque votou-se a redação final apenas...
Não, eu estava precisamente, iria agora de seguida, as redações são muito idênticas, mas de facto votou-se uma e faltou a outra. Eu vou recolocar a votação. Na fixação do 25 de novembro, a que se votou foi a número 3. E agora vamos votar a número 4, eu peço desculpa, porque de facto ficou a número 4 por votar, que diz o seguinte... A Assembleia da República delibera organizar anualmente uma sessão solene evocativa do dia 25 de novembro de 1975. Alguém se opõe a esta redação? Está aprovada. Muito obrigada, senhora. A mesa já tinha dado nota dessa falta, mas agradeço de qualquer das formas. Continuemos no requerimento do PCP. Sr. Deputado António Filipe tinha pedido a palavra.
Portanto, se mais ninguém pediu, normalmente o requerente responde.
Termina,
questões,
regularmente, termina, exatamente. Mas, não tenho mais nenhuma indicação.
Não, Sr. Presidente, é só para dizer que o Sr. Deputado António Rodrigues está a ser relativamente injusto, relativamente à Comissão, quando disse que houve requerimentos para ouvir várias entidades e ninguém ligou nenhuma. Ligou, que é que de facto houve trabalhos parlamentares que se sobrepuseram. E, portanto, se quiser, sem prejuízo, obviamente, que essas audições são de grande utilidade. Mas faria sentido que, enfim, já que vamos fazer um ciclo de audições importante nesta matéria, que haja um encerramento em grande com a presença da Sra. Ministra da Administração Interna.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Fica desde já a nota que iremos fazer todas no mesmo dia, porque fará mais sentido. Passemos ao ponto 8, que tem o projeto de voto e discussão e votação dos mesmos. Temos o projeto de voto número 104 do CDS, de saudação pelo Dia Internacional da Criança Desaparecida. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O CDS apresenta este voto considerando que esta matéria é relevante, não é dos dias a que se calhar damos mais atenção, mas é provavelmente das realidades que mais angustia quem seja mãe, pai ou familiar de crianças, e os números são assustadores, apesar de, felizmente, na esmagadora maioria dos casos de crianças desaparecidas, elas voltam a aparecer e, portanto, os números são os números de reporte de crianças que desapareceram e que depois voltam a aparecer, mas estamos a falar de, em Portugal, em 2023, 1000 crianças que foram dadas como desaparecidas, tendo aparecido a maior parte delas, mas infelizmente sabemos que nem sempre é assim e houve até, não referindo, porque todos temos na memória, casos bastante marcantes em Portugal de crianças que nunca apareceram. Este dia foi instituído nos Estados Unidos nos anos 80, mas tem hoje já reconhecimento ao nível da Comissão Europeia e é também tido como um dia evocado, eu não gosto de dizer celebrado quando falamos destes casos, mas evocado no contexto europeu, e por isso eu penso que era importante a Assembleia da República, eu penso que nunca votámos um voto relativamente a esta matéria para chamarmos também a atenção para a realidade das crianças desaparecidas e para a necessidade de continuarmos todos a empenhar-nos para fazermos o máximo, se possível, para que não desapareçam e, desaparecendo, para que tenhamos os meios para que possam ser encontradas. E estou só a falar aqui da realidade em si, não de outras associadas muito mais graves e complexas, que têm a ver com a criminalidade organizada e com o desaparecimento que é motivado por redes que tentam pôr as crianças ao serviço das práticas mais repugnantes e que, obviamente, merecem também a nossa censura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Grave, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O poeta dizia que o melhor do mundo eram as crianças. O Chega atreve-se a acrescentar que o melhor para o mundo são as crianças. No entanto, o cuidado que nos devem merecer todas as circunstâncias que conduzem ao seu desaparecimento ou maus-tratos, todas, sejam raptos, litígios entre familiares, guerras, seja até de alguns procedimentos de institutos que visam a aplicação da justiça, não pode deixar de não nos preocupar ou desinteressar ao ponto de evitar que casos destes continuem a acontecer. Em Portugal, tal desinteresse é demonstrado no facto de, apesar da aquisição da internacionalidade, a efeméride de 1979 só ter sido assinalada pela primeira vez em 2004, isto é, 25 anos depois do caso Edson Patz. Apesar da União Europeia ter criado um mecanismo, número de contacto, anónimo e confidencial, para sinalizar o caso de crianças desaparecidas, infelizmente, também nesta singularidade e apesar da importância, se denota um retardamento na identificação e tratamento deste problema e, assim, não se tem obstado a que continuem a desaparecer crianças. Todas as crianças nascem com sonhos e aspirações e as sociedades também precisam desses sonhos e aspirações para evoluírem. Afinal, serão as atuais crianças que irão governar o mundo, tratar e acompanhar os futuros idosos. No entanto, Quando uma criança desaparece, os sonhos, aspirações e vidas suas, dos seus familiares ou cuidadores, transformam-se também em drama. Pelo que, quando uma criança desaparece, não são somente os seus sonhos, aspirações e vidas, mas também os das próprias comunidades envolventes que se transformam em dramas. Cada criança é um mundo para cada comunidade. E desaparecendo a criança, não só desaparece o mundo, mas fica o vazio que nunca será preenchido. O Chega acompanha o projeto de voto proposto pelo CDS-PP pelo Dia Internacional da Criança Desaparecida. Não para, e ainda bem que o Sr. Deputado João de Almeida corrigiu, não para que se venha a tratar de mais uma comemoração, porque nunca será, mas para que se trate de um dia em que se pense nas causas da prevalência deste fenómeno e em soluções para o evitar. Sim, porque o caminho é o único, todos nós sabemos. O desaparecimento de crianças não pode acontecer. Este é o caminho. Tudo o que se puder fazer em prol e proteção das crianças é pouco face à importância das suas vidas. Embora também reconhecendo o trabalho já feito pelas autoridades, o Chega não pode deixar de reconhecer que muito mais poderia e deverá ser feito em prol da proteção das crianças e no sentido de reconhecer tanta importância a este fenómeno que um dia o domine e lhe dê um fim. Afinal, o melhor para o mundo serão sempre as crianças. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elza Paes.
Senhora Presidente, saudar o CDS pela apresentação deste voto, que obviamente pretende sobretudo sublinhar e sensibilizar as pessoas, alertando-as para uma realidade preocupante, a que podemos associar, como o Sr. Deputado também já disse, outras realidades, além daquelas que enunciou, eu acrescentar-me-ia, acrescentar ainda as crianças não acompanhadas. Portanto, iremos acompanhar, obviamente, este voto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Iria então, não havendo mais... Ah, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para referir uma questão que me parece óbvia. Na parte resolutiva, a preocupação que no projeto é manifestada pelo CDS passa a ser manifestada por todos nós e, portanto, onde está o CDS, saúda, passa a ser a Assembleia da República a saudar. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, acolhendo esta indicação do Sr. Deputado António Filipe, que faz todo sentido e que é necessária, acolher também do Sr. Deputado do Chega, porque acho que a redação é mais feliz poder substituir de mais um por do dia e tirar no início saúde à comemoração do dia e não de mais um dia. O mais um era no sentido de acrescentar, mas pode também ter a interpretação de relativizar e, portanto, eu acho que é mais feliz pôr do dia.
Muito bem, então, o texto que vai à votação é: a Assembleia da República saúda a comemoração do Dia Internacional da Criança Desaparecida e reconhece todo o trabalho realizado pelas autoridades, não só no âmbito da consciencialização, como no da investigação para encontrar todas as crianças. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com esta redação. Passamos agora ao projeto de voto número 123 do PS, de saudação pelo aniversário da Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu pedia o adiamento em termos de sequência para que o deputado responsável possa chegar tão um pouco atrasado. Se entretanto não chegar, adiava-se para a próxima reunião. Muito obrigada.
Vamos então passar ao ponto 9 e se entretanto chegar, durante a discussão do ponto 9, dar-lhe-emos a palavra para a apresentação do voto. Ponto 9 é a adaptação do regulamento às grelhas de tempos aprovados em comissão. Como sabem, trata-se apenas da alteração proposta ao artigo, o resto está todo aprovado. É só o artigo 17 e 18, que teve uma proposta do PSD para ser feitas aqui algumas correções. nomeadamente, eu aqui não vejo as cores, isto com as cores é mais fácil. (17 e 18) É só o que está em causa. Não sei se alguém tem... O artigo 17, a proposta... Isto é a proposta do PSD, certo? É. Não sei se querem dar uma explicação prévia das propostas, talvez explicando um bocadinho as propostas do PSD de uma forma sucinta, fosse mais fácil a apreensão do âmbito que se pretende com estas propostas.
Bem, Sr. Presidente, estamos apenas focados no artigo 17 e 18º, no que respeita à redação do 17º, nós chamamos em atenção que os tempos propostos pelos serviços, portanto, na primeira versão apresentada, na nossa opinião, não têm correspondência às galhas de tempo aprovadas na Comissão, nomeadamente na reunião de mesa e coordenadores de 2 de maio de 2024, nem às galhas de tempos aprovadas na Conferência de Líderes, nomeadamente em 22 de maio de 2024, razão pela qual se optou pela remissão para essas galhas de tempos. Isso procurou fazer uma maior distinção entre as regras aplicáveis às audições de entidades e às audições de membros do Governo, uma vez que não são propriamente coincidentes. Basicamente, o que nós tentamos fazer aqui, digamos, foi adaptar uma versão dos serviços àquilo que tinham sido deliberações, inclusivamente, desta legislatura. Quanto à possibilidade de os tempos poderem ser encurtados por deliberação de mesa e coordenadores, não nos parece adequado que grelhas aprovadas em conferência de líderes possam ser alteradas por mera maioria simples em mesa e coordenadores, mas também nos parece, digamos, exagerado exigir aqui um consenso, pelo que a nossa proposta é aqui um meio termo, digamos, haver uma deliberação da mesa e coordenadores sem votos contra, isto é, se houver, digamos, uma maioria que não tenha votos contra, eventualmente poderia no meio pode estar a virtude. No que toca à redação do artigo 18º, nas audições regimentais, a nossa preocupação foi exatamente a mesma, adaptar a redação do artigo à grelha aprovada em conferência de líderes, e neste caso não nos parece ajustado permitir que a mesa e coordenadores possam encurtar os tempos de audição regimentais dos membros do Governo, não havendo assim nada que o justifique, razão pela qual se propõe a eliminação do número 9 do artigo 18º, que foi proposto pelos serviços.
Penso que foi que ficou mais claro. Portanto, este regulamento estava ainda com as grelhas da anterior legislatura e, portanto, trata-se de uma adaptação às que foram agora, que estão agora em vigor. E depois, com as considerações que o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa fez, penso que clarificaram alguma melhora a proposta. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As únicas observações, enfim, se calhar mais numa ótica de reserva de redação final do que propriamente de substância, era só da compaginação do 17 com o 18, tendo em conta que no 18 temos matérias essencialmente sobre as regimentais, mas também há referências no 17 às audições dos membros do Governo, portanto, sendo que umas são as não regimentais, são todas, são as a requerimento. No fundo era só esta reserva, só de verificação final, portanto parece-nos que a triagem e a separação das águas está feita, porque para o 17 estão as outras, todas as outras, e no 18 só as restantes, mas eventualmente por economia de redação e até para garantir que os procedimentos são os mesmos, poder haver aqui soluções de remissão mais do que propriamente estarmos a repetir as normas. Portanto, mas, como digo, não é nada da substância, é só depois da formalização. Portanto, nós podemos mandar uma proposta, entretanto.
Eu, se bem percebi, portanto, na linha A do artigo 17, onde diz da audição de membro do Governo, se acrescentasse a requerimento, ficaria mais claro, não consegui atingir o alcance.
Era isso, era só no fundo, porque nós temos... até mais situações do que essas. Portanto, nós temos circunstâncias em que temos uma audição regimental dos membros do Governo em que acrescentamos uma ronda. E, portanto, não é só nas audições a requerimento que ela acontece, que é o caso de hoje. Portanto, era só no limite do casamento entre o 17 e o 18 ter isto um bocadinho mais escorreito para ser mais compreensível. Não é a substância, porque aí estamos de acordo. E subscrevemos também a ideia de que o afastamento das regimentais, das grelhas, só por consenso. Ou seja, obviamente por consenso sim, mas não por maioria, nem para reduzir nem para aumentar, porque a filosofia disto foi
apesar de
uniformizar.
Ou sem prejuízo, nós podemos iniciar com sem prejuízo o disposto no artigo 18.
Pois.
Há aqui várias modalidades que se podem...
Era só...
Então,
a fixação de um texto...
Até ao final do dia de hoje, até ao final do dia de amanhã...
Dia de amanhã, só para...
Pronto, até ao final do dia de amanhã, agradecia que fizesse chegar. Muito obrigada. Não se opondo ninguém a isto, ao que está já, ficamos só numa de harmonizar, digamos assim, um texto para o artigo 17 e 18. Nos outros assuntos não há, portanto, não chegou ainda o Sr. Deputado André Rijo.
Nesse sentido, pedia o adiamento para a próxima reunião.
Portanto, terminámos assim a primeira parte da reunião. Dá para fazer um pequeno intervalo e... peço desculpa, sou deputado Pedro Delgado Alves.
Peço desculpa, Sr. Presidente, não me tinha percebido que já terminávamos. Era só uma questão de logística, só para eventualmente discutirmos a uniformização de um procedimento. Tem a ver com as entidades que são meramente indicadas, mas não eleitas. Ou seja, nós temos tido no passado práticas dissonantes, ora fazendo a audição, ora não fazendo. E, portanto, queríamos só colocar à consideração para que a Comissão se pudesse a discutir o assunto. Enfim, somos razoavelmente agnósticos quanto ao tema, mas, por exemplo, no passado houve a audição dos membros indicados para a CICDRE ou dos Conselhos Julgados de Paz, noutras não houve e, portanto, no fundo era só que houvesse a adoção de um procedimento uniforme. Ou seja, não tem de ser hoje, obviamente. O que é que está feito? Porque o que ia sugerir era que, eventualmente, se houvesse lugar às audições, se visse em conjunto com outras comissões que estão em situação similar. Porque também há indicações, meras indicações feitas por outras comissões, e numas comissões haver audição, nas outras não haver, não era desejável. E, portanto, pelo menos, eventualmente, levar isto à Comissão de Presidentes, só que essa já está, essa decorre daqui a um bocadinho, talvez seja tarde demais para inserir na agenda.
Sr. Deputado, nós questionámos em relação às audições da primeira comissão, todos os partidos por e-mail, de que se as indicativas pretendiam ou não que se ouvissem. Todos deram nota que não e, portanto, ficou mais ou menos decidido que na primeira comissão não ouvimos. Ouvimos só as que são da audição obrigatória. Excepcionalmente, poderá haver aí algum caso em que se venham requerer, venham sugerir que seja ouvido e ponderaremos caso a caso. Em relação às outras comissões, não sei, mas hoje há a Conferência de Presidentes. E é uma situação que se poderá colocar na Conferência de Presidentes sobre uma uniformização desta forma de agir, porque também não faz sentido que numas comissões façam de uma maneira e noutras façam de outra. Portanto, a uniformização é de facto necessária. Muito obrigada pela sugestão dou nota porque eu não poderei ir por força da audição regimental e serei substituída pela Sra. Vice-Presidente Cláudia na Conferência de Presidentes e ela dará nota também desta discrepância de procedimentos entre as comissões e porque procurará um consenso ou, pelo menos, uma tomada de posição na Conferência de Presidentes. Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
A que a nota disse é que nós não respondemos afirmativamente. Nós trazemos lá aqui precisamente porque achávamos que devia ser objeto de discussão e reflexão. Não temos que fechar hoje, porque também não, penso que não há urgência, porque nem sequer dos que nos cabe a nós indicar não estão todos indicados, mas era só que pudéssemos fazer esta reflexão em conjunto.
Mas nós recebemos respostas dos outros grupos parlamentares.
Certo, sou só a dar nota que do nosso PS não. Estamos só a dar nota aqui que nos parece que devia ser abordado pela Comissão e não apenas tratado.
Sim, não apenas por e-mail. Nada a opor.
Vamos
colocar
hoje
esse ponto na ordem de trabalhos para depois fazer uma deliberação, mas já agora aguardamos por o que decidir na Conferência de Presidentes.
E já agora, se fosse possível, podemos tentar fazer só o levantamento das outras comissões, como é que estão a abordar
o tema,
exatamente.
Mas isso talvez pedir na Conferência de Presidentes que nos façam chegar. Cláudia está a ouvir? Não está a ouvir. Mas depois nós falaremos agora no intervalo, já acertamos aqui esse procedimento. Então, vão tomar um cafezinho e fazemos o intervalo até às 10h30.